Locação, agronegócio e logística. E para melhorar, melhor da história. Nosso assunto de hoje é a empresa Vamos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de Hoje. Comigo, Patrícia Rossari, especialista em gestão de negócios e logística, e com meu chefe, Daniel Nigri, analista CNPI, fundador do Dica de Hoje. Bem-vindo, chefe.
Olá, Pátia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui ouvindo a gente nesse podcast. Hoje a gente vai sim falar sobre Vamos, uma empresa que teve um resultado bem interessante, que tem um modelo de negócios que está crescendo muito e que a gente às vezes acaba falando pouco dela, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa.
Exatamente ela, então, a Vamos, que é subsidiária do grupo Simpar, ex-JSL, né? É líder em locação de caminhões, máquinas e equipamentos em diversas marcas e também oferece serviços customizados para esses clientes. Ela opera com a Vamos Locação, a Vamos Seminovos e também algumas concessionárias. E, claro, resolvemos falar sobre ela hoje, visto que o resultado, como o Daniel comentou, do último trimestre, de fato, não enxergou a tal da economia ruim, o tal do impacto da inflação, e viu então o lucro aumentar 66%, e segundo a própria companhia divulgou nos meios de comunicação, foi o melhor trimestre da história. Tem alguns pontos aqui em termos contábeis que são muito importantes para analisar e o Daniel vai comentar com vocês. O principal deles diz respeito, na verdade, continua, né? Porque já havíamos comentado aqui no Dica de Hoje sobre isso, não apenas na Vamos, mas também nas outras locadoras de veículos leves, que diz respeito ao valor de contabilização desses estoques, que permite, então, obviamente, que ela consiga apresentar uma rentabilidade maior. Outro ponto importante diz respeito também a como ela conseguiu repassar essa inflação para os contratos, o backlog continua alto. Vamos falar sobre tudo isso durante a nossa conversa. Eu acho que a gente pode começar, acredito eu, mostrando para o pessoal o que de fato aumentou nesse último trimestre. Então, você, como analista de mercado, acredito eu, começa analisando justamente essa questão. Receita aumentou e o lucro aumentou tanto quanto a receita. O que que aconteceram com os custos? Então, se tu puder dar esse apanhado geral aí para os nossos ouvintes.
Bom, Paty, obrigado pela pergunta, mas como a Vamos é uma empresa que a gente ainda não falou aqui no podcast, a gente fala pouco, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre como funciona o negócio em si, as unidades de negócio. Aí depois a acho que vai funcionar melhor dessa forma.
É, na
Então, a
verdade, eu
Vamos
acho que
para.
não. Eu acho que tu poderia começar pelos resultados, porque depois a gente vai mostrar o como isso tem relação direta justamente devido ao setor onde ela está incluída. Eu acho que vai ficar
Tá
mais
bom,
fácil
então
para o
vamos
pessoal
lá, vamos
entender.
mandar. Então. Beleza, então tá, você que manda. O... Vamos lá, quando a gente pega a receita aqui, você vai ver que a receita em relação ao ano passado, ela subiu 81,6%, isso na comparação trimestral. A gente sabe que muitas empresas acabam tendo quedas de receita em relação ao quarto trimestre, né? Sazonalmente, o quarto trimestre costuma ser em vários negócios aquele que tem, né, o maior consumo. As pessoas estão mais dispostas a consumir, elas recebem 13º, tem Black Friday, tem um monte de coisa. E vocês vão ver que continuou subindo a receita da Rumo também, mesmo em relação ao quarto trimestre, aí subiu 17%. Nos últimos 12 meses. É da Rumo, é da Vamos. Nos últimos 12 meses, a Vamos apresentou 3,25 bilhões, mais ou menos, de receita líquida total, sendo que a grande maioria delas de receita líquida de serviços. O que a Tati acabou perguntando é quando chega lá na última linha do lucro líquido, você vai ver que ela acabou subindo 66,4% frente ao ano anterior e em frente ao quarto trimestre, 3,5%. né? Então, isso significa o quê? Significa que subiu o lucro líquido menos do que a receita. Então, a margem líquida da empresa hoje é a menor dos últimos 4, 5 trimestres, tá? Então, no primeiro trimestre de 2021, ela teve uma margem líquida de 13,6%, no quarto trimestre, 14%, e agora 11,8%. O principal ponto que trouxe essa queda da margem líquida é resultado financeiro, é questão de dívida mesmo, tá? E a dívida da Vamos não é das maiores, tá? Não é tão grande assim, ainda mais quando você compara com o restante do grupo da Simpar. Uhum. É, o restante do grupo da Simpar, aí sim, né? JSL, Movida, elas têm dívidas maiores. A própria controladora, a holding, mas a gente viu aí um resultado financeiro que acabou afetando bastante esse resultado da empresa. Mesmo assim, o mercado adorou, né, o resultado, 66% a mais de lucro num cenário desse de juros altos, fez a ação subir no primeiro dia mais de 10%. Tá? O que a gente percebeu é que a parte operacional veio ok, porque a receita subiu 82%, o custo subiu 66%, então o lucro bruto foi a 110%. As despesas também subiram menos do que a receita, então o lucro operacional subiu muito. E aí o que ficou realmente lucro para baixo, o mercado já sabia que isso ia acontecer, foi realmente o resultado financeiro. Então, pelo menos, o fato de ter tido uma boa operação atenuou o impacto daquela despesa financeira que o mercado já conhecia. Acho que se quiser pensar a DRS, seria mais ou menos isso. Pelo menos na minha visão.
Isso é importante, porque como nós havíamos comentado no início da nossa conversa, o que você recebe na mídia é que o lucro aumentou 66%, e que ela ignorou o fato de um cenário que, para a maior parte das empresas, no primeiro tri de 2021, vai vir pressionado devido a custos maiores, com inflação maior, um consumo reduzindo, os volumes vão ficar retraídos, consequentemente, as margens serão penalizadas, pelo menos em grande parte dos setores que vão, então, divulgar resultados nos próximos dias, pelo menos é o que a projeção do mercado está nos dizendo, e, claro, o bom senso também, né? Em relação ao fator de quais são esses setores que ela opera, para poder relacionar com esse movimento que o Daniel acabou de explicar para vocês, em relação ao fato dela ter uma dívida, que o resultado financeiro pesou, e por que é que ela continua, então, com o crescimento do backlog, por que que ela continua sendo uma empresa que o mercado vê com bons olhos. Então, o que que ela faz de fato? Ela opera através da Vamos Locação. Então, aqui é, de fato, melhorar a alocação de capital do cliente. Aqui a gente tem que pensar o seguinte: nós vivemos num modelo onde um modelo econômico que está penalizando empresas, principalmente de médio porte, e que isso acaba afetando o capital de giro. Portanto, uma empresa de médio porte fazer a compra de uma frota muitas vezes está fora de cogitação, embora existam, sim, obviamente, nas empresas, pessoas que fazem estudos tributários para verificar se é ou não a melhor saída. Mas a Vamos entra aqui. Então, é importante que essas atividades que fazem parte do grupo de clientes da Vamos Locação seja dentro dessa análise qualitativa do negócio. Essa frota, esse custo real, digamos assim, que ela mostra para as empresas que pode ser diminuído caso ela aloque com a Vamos essas máquinas, esses equipamentos, enfim. E aí, Daniel, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a Vamos Locação é a principal parte da receita do negócio da companhia?
Eu queria aproveitar aí no que você falou. A Vamos Locação é a principal, né, bastante expressiva a quantidade de receita dessa unidade, né? Depois eu procuro aqui para passar o número exato, mas a grande questão é assim, explicando aí em miúdos o que você falou. Imagina que existe uma empresa que ela está lá com um monte de caminhão velho, uma dessas transportadoras menores, por exemplo. E aí, essa empresa, ela precisa comprar, por exemplo, 20 novos caminhões. E a gente sabe que o preço do caminhão subiu para caramba, assim como do carro, assim como às vezes até a fila de espera está enorme. E aí a empresa, ela hoje precisaria pegar um capital de giro, uma média empresa, não seria nem a 11,75, talvez ia ser a 18, a 20, talvez ele conseguisse um financiamento, né, subsidiado pelo governo, mas ele pegaria com custo de capital bastante grande. E aí é que entra a Vamos. Por quê? Porque a Vamos, ela acaba se beneficiando desse momento um pouco pior, porque às vezes aquela empresa que precisa fazer essa expansão da frota dela, que ela está crescendo, ela não tem esse capital, ou esse capital vai sair muito caro, talvez a solução seja realmente locar esses caminhões nesse primeiro período. Então, para vocês terem uma ideia, a frota total da Vamos saiu de caminhões, tá? De 13.500 no ano passado para 23.400 caminhões. E de máquinas também agrícolas, né? Porque ela tem essa parte de máquinas agrícolas, de 2.400 para 6.200 máquinas agrícolas. E aí, uhum, né, a receita acabou subindo bastante. Quando você fala de backlog, a gente está falando já de carteira de pedidos, então já são receitas contratadas futuras, são receitas futuras contratadas, já tem 8,9 bilhões de receitas futuras contratadas, então isso é uma outra coisa que anima o mercado também, porque o risco da operação acaba sendo menor, né? Afinal, a empresa, ela já tem algumas receitas, já tem contratos, os contratos são longos, ó, para vocês terem uma ideia aqui, o prazo médio de faturamento aqui dos contratos, 63,1 mês, então, são contratos longos. Sim. E é um mercado...
Brasil.
Né? O pessoal adora falar assim, eu não gosto disso, né? Ah, nos Estados Unidos a frota locada é de X%, no Brasil é só de Y%. Então, a gente tem como subir, sei lá, 10.000%, 5.000%, 4.000%. Os caras adoram botar esses números. O Brasil não vai chegar a ter o percentual da frota alocada lá dos Estados Unidos. Mas é fato que tem um grande potencial de crescimento. E eu acho que quem está nos ouvindo deve estar começando a se acostumar a alocar coisas também, né? Na hora que você pega um Uber, por exemplo, ao invés de pegar um carro, você está alocando. Na hora que uma pessoa resolve, talvez no início da vida dela, viver, morar alugado, ela passou a alugar, ela passou a colocar isso na cabeça dela. Então, o Brasil, na hora que você pega aquela bicicleta do Itaú, por exemplo, para passear na praia, ao invés de comprar a sua bicicleta, você bem ou mal está alugando também. Então, o Brasil costuma alugar, e os empresários brasileiros também. A Vamos está acabando, ela acaba que ela surfa esse ponto também.
É, e na verdade, essa questão de locação ao invés de compra ou construção, no caso dos imóveis, começou justamente, né, com o fato dos fundos imobiliários fazerem essa compra dos imóveis das empresas e então, posteriormente, locar para elas, fazendo com que a empresa, numa época econômica ruim, tivesse condições de colocar dinheiro para dentro, melhorar o próprio capital de giro, conseguir deixar a operação mais robusta, sem necessariamente deixar aquele valor no imobilizado do balanço, que muitas vezes, devido justamente a um desequilíbrio financeiro, essas empresas sequer faziam a manutenção desses imóveis, o que ao longo do tempo trazia custos desnecessários à operação. Então, essa evolução no modelo dos negócios, ela é muito normal, mas ela não acontece do dia para a noite. E comparações, como o Daniel falou, de mercados diferentes... Pode falar.
Não, é o seguinte, é porque você acabou perguntando também se ela era a principal linha de receita da empresa, eu acabei falando que sim, é porque a gente acaba pensando no impacto final. É, se você parar para receita por receita, ela é menor do que a receita de concessionárias, que a gente ainda vai falar. Só que a receita de concessionária traz uma margem EBITDA só de 11%.
É, e a locação é quase
70%. De locação, traz uma margem EBITDA imensa. Né? Então, de quase 70%, incluindo a venda de ativos. Se você tirar a venda de ativos, é menos ainda. Da depreciação que ela bota muito baixa. Isso a gente ainda pode falar. Mas o fato é que A receita hoje líquida só de serviço de locação nos últimos reais, que gera um EBITDA de 966 milhões. Receita líquida total de concessionárias, quase 2 bilhões, mas só gera 233 milhões. Então, para responder corretamente a sua pergunta, a maior linha de receita seria concessionária, mas o maior impacto no resultado vem realmente da locação. Por isso, acabei respondendo antes que era locação. Só para ficar claro para o pessoal.
É importante sempre que você faça essa análise. Quando você lê o resultado, você tem que procurar o que é mais representativo em termos de receita, mas o que é mais representativo em termos de geração de valor. Muitas vezes você tem uma margem muito mais elevada em um negócio dentro do segmento do que em outro. E isso está relacionado diretamente ao modelo, à estrutura de custos que você consegue aplicar ali. Locação é um tipo de negócio, então sempre que você vai comparar com outros negócios, busque sempre entender que quanto menos infraestrutura você tiver, quanto menos você precisar alocar capital naquele fixo, mais condições de manter uma margem elevada você vai ter. Por que distribuição, por exemplo, tem uma margem tão baixa? Por que ali a gente necessita de um volume tão elevado para conseguir, de fato, manter uma margem saudável, né? Bom, vamos continuar falando, então, dos outros setores. Além de locação, a Vamos também opera com concessionárias, como o Daniel acabou de falar. Essas concessionárias, então, são venda de caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos também de marcas diversas, tá? E aqui, o que o Daniel gostaria de falar para vocês? O que representa no consolidado essa Vamos Concessionária e o que nós precisamos prestar atenção quando olhamos para a DRE e para o balanço patrimonial e relacionar com essa unidade de negócio?
Tá, então olha só, a Vamos ela tem a parte de locação. Os caminhões da locação, eles ficam mais velhos em algum momento e eles são vendidos como seminovos, isso dentro ainda da locação. Só que a Vamos ela precisa fazer compras de muitos caminhões e de muitas máquinas agrícolas também. Então, o que ela pensou? Ela pensou que se ela tivesse uma rede de concessionária, que ela vai precisar fazer isso com as próprias... ela consegue comprar uma quantidade maior de caminhões para vender na própria concessionária dela, ela ganha um valor e aí ela consegue meio que verticalizar essa produção. É claro que ela não vai conseguir montar o caminhão, não vai conseguir montar a máquina agrícola, mas na hora que ela tem uma concessionária, ela compra uma quantidade muito maior, o que vai acabar na locação. Então você tem uma certa verticalização aí. E aí, as duas principais concessionárias da Vamos, tá? A gente está falando da a Volkswagen MAN, né? Que são 14 no total, e a Valtra, que aí já fica mais lá perto do Cinturão da Soja, lá Mato Grosso, Goiás, interior de São Paulo e etc., que vai pegar a parte agrícola. Então, a Valtra vai pegar a parte de máquinas agrícolas e a Volkswagen MAN vai pegar a parte de caminhões. Presença maior no Sudeste, na região Sul, aí no Rio Grande do Sul. É isso. Tá? Só que aí ela tem ainda algumas outras aí, da Toyota Empilhadeiras, Komatsu, enfim, não importa muito.
São 40 no total. O que importa é vocês entenderem.
Isso. O que importa é a pessoa entender que ela tem essa parte de concessionário que funciona da mesma forma como uma concessionária normal. Né? Você tem lá os caminhões, as pessoas, os trabalhadores, eles podem comprar os caminhões, comprar as máquinas agrícolas, funciona da mesma forma que você vai aí na sua concessionária de veículos leves, lá ela tem essa concessionária de veículos pesados como caminhões e de máquinas agrícolas. E aí ela gera um lucro operacional. O que eu acho interessante não é nem o resultado. Com o restante, com a locação, que é o business principal, né? Que é o segmento principal de negócio. E aí, na concessionária, ela vende seminovos também, vende, enfim, normal, veículos novos e seminovos também.
E essa junção, digamos assim, essa estrutura que as empresas acabam montando para que um negócio complemente o outro, ela tem sido vista com cada vez mais frequência. A maior parte do crescimento das empresas através de expansão de aquisições de novos negócios vem justamente nesse modelo para que o cliente encontre tudo o que ele precisa, lembrando de uma marca. Então, digamos assim, a pessoa que trabalha com o agro ou que trabalha com logística terceirizada para esses setores que estão, de fato, na crista da onda, né? A gente está falando aqui de infraestrutura de obras pesadas, a gente está falando aqui do próprio agronegócio, da questão também, não necessariamente ligada a vamos, mas na questão de energia. Ou seja, você pensa sempre na estratégia do negócio. Não basta analisar um indicador estático, pegar o balanço patrimonial que já aconteceu. É importante olhar para ele. É importante saber o que, que tem ali dentro. Mas é muito importante você entender o porquê que ela está fazendo esses novos investimentos. E aí, além dessa Vamos Concessionária, ela opera também a Vamos Seminovos, que comercializa caminhões, ônibus, máquinas, equipamentos e etc. São 10 lojas próprias de vendas de seminovos que fica, então, em conjunto com a Vamos Concessionária. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu acho que o pessoal, quem leu o release, provavelmente prestou atenção, né? Que é a unidade BMB, que é Customização de Caminhões. Como é que a pessoa pode entender esse negócio da companhia? Ele tem um potencial de crescimento? Pode-se dizer assim que talvez seja uma unidade que venha a ficar mais representativa nos próximos trimestres?
Então, essa é uma linha de negócio que ela foi adquirida, né, de uma outra operação da BMB. Foi adquirida de uma outra operação que... dela é trazer também maiores pontos positivos lá para a parte de locação. Por quê? Porque a customização dos caminhões, ela acaba sendo um serviço agregado, um serviço a mais que a companhia ela pode acabar oferecendo. Né? E a minha visão é a seguinte, a partir do momento, a partir do terceiro trimestre, que foi para Vamos, a partir do terceiro trimestre contabiliza essas operações. E uma das coisas que eu acho que é interessante é o seguinte, à medida que a economia piora, você tem maiores quantidades de empresas locando caminhões, que é aquela parte da locação, mas provavelmente você vai ter menos companhias querendo customizar, tanto que a receita líquida teve uma queda. Tá? Agora, a partir do momento que você passa a ter uma economia um pouco melhor, e aí eu acredito que essa linha de negócio pode acabar crescendo, mas ela nunca vai ser tão relevante quanto a parte de locação. Ela vai ser sempre aquela linha que vai dar um diferencial. Tipo, por que, que você vai alocar o teu caminhão na Vamos e não na outra empresa? Ah, você vai alocar na Vamos... porque ela tem esse serviço agregado, esse serviço agregado, esse serviço agregado, entendeu? Aí eu acho que é muito por aí, eu acho que você vai agregando valores que aí você cria vantagens competitivas até mesmo em relação a novos entrantes. Eu acho que o foco da empresa não é gerar EBIT ou EBIT ou qualquer coisa nessa operação, que será bem-vindo, mas é conseguir agregar valor e transformar a empresa numa daquelas que, igual o pessoal lá nos Estados Unidos gosta de dizer, né, que tem moats, que tem aquelas defesas, vantagens, etc.
Exatamente. E além dessa aquisição da Truckvan, que é essa empresa que faz essa customização, né, dos implementos rodoviários...
Eu tinha esquecido o nome, Truckvan.
Tem também a aquisição... Tem também a aquisição da HM Empilhadeiras, que não entrou ainda na contabilização do primeiro tri de 2022. E aí, quando eu disse para o pessoal próximo aí das redes sociais, com quem a gente sempre conversa sobre os temas dos podcasts, para que a gente tenha mais perguntas, né, para o Daniel, é a seguinte, em relação à dívida que foi gerada por essas aquisições, uma já foi contabilizada e, como o Daniel falou, os resultados, eles, na verdade, caíram um pouco em relação à base comparativa do mesmo ano, do ano anterior, a mesma base comparativa, e essa aquisição da HM Empilhadeiras, visto que ela ainda não está contabilizada, porque ela foi concluída no início desse segundo trimestre de 2022, em relação a dívida que foi gerada com essas aquisições, como é que o Daniel enxerga essa relação? Foram aquisições, no ponto de vista financeiro, atrativas?
Assim, a Vamos, ela tem uma vantagem que ela está adquirindo empresas que já geram resultados, né? Então, esse é um ponto positivo, né? Você não está comprando nenhuma empresa que hoje queima caixa e aí sim a empresa, você vai capturar sinergias para ela conseguir gerar resultado. Então, quer dizer, você compra a empresa, você vai ter a dívida. Uhum. E você vai pagar a dívida, mas em compensação ela já gera caixa. É, a alavancagem da Vamos em 2,7 vezes, eu não acredito que ela esteja alta, tá? Eu não vejo muito problema com relação a isso. Por quê?
Mesmo considerando a precificação dela hoje, digamos assim, os indicadores dela não podem dizer assim, nossa, eles são baratos, né?
É, vamos falar de preço depois, tá? A grande questão é a seguinte, né? Se você pegar aqui, ó, a HM Empilhadeiras, por exemplo, ela teve 86 milhões de faturamento, 9 milhões de lucro e ela tem 36,4 milhões de dívida líquida, por exemplo. Mas ela vai trazer para Vamos 2.810 equipamentos novos. Então, quer dizer, não é uma coisa que vai ser tão relevante assim no total da Vamos, né? Uhum. Eu não imagino. 39,3 milhões de EBITDA, eu não imagino que a Vamos tenha pago um valor tão absurdo nela, né? Embora eu não tenha visto aqui no fato relevante o valor em si, mas eu não imagino que tenha sido um valor tão absurdo que vai subir essa dívida, né? Uma coisa que vai transformar a companhia, uma companhia completamente diferente por causa da HM Empilhadeiras, né? Então, ela vai subir aí a dívida talvez para 3 vezes, para 3 vezes e pouco. Por que que eu falo que eu não acho que é um problema? A JSL, né, que era a antiga controladora de todo o grupo, hoje em dia o grupo é Simpar, uhum. Eu aprendi bastante na última vez. Eu lembro que eu fiz um relatório em 2017 ou 2018 que eu não recomendei na época a JSL porque ela tinha uma dívida, não era dívida líquida sobre EBITDA, era uma dívida bruta sobre patrimônio de 10 vezes. Então, quer dizer, ela devia 1000% patrimônio líquido do caro. E depois eu fui entender qual é a diferença dela para as outras. Ela tem ativos que são muito líquidos. A JSL como um todo, né? A Simpar como um todo. Então, quer dizer, você tem lá a Movida, ela vende um carro com uma facilidade grande. A Vamos, ela tem a venda de seminovos, de caminhões também, com uma facilidade enorme. Então, o que que acontece? Vamos imaginar que ela perca a mão e suba muito essa dívida líquida sobre EBITDA e chegue perto lá do covenant de 3,75 vezes, por exemplo. O que que a empresa vai fazer? Ela pega e vende mais seminovos em um determinado período. Entendeu? Isso não vai trazer um grande problema para a companhia. Ela vai ficar ali, sei lá, 1 ou 2 trimestres com CAPEX um pouco menor. Talvez ela vai reduzir a velocidade do backlog dela, mas ela consegue levar isso numa boa.
Então, eu não vejo problema. Considerando que existe uma demanda aquecida para esses produtos serem vendidos.
Claro, mas se você contabilizar que os preços de todos os ativos de caminhões e de carros subiram muito, mesmo que você dê um desconto, você ainda vai ter lucro contábil. Uhum. É muito. Se a gente pegar aqui a receita líquida, por exemplo, de seminovos, 46,3 milhões nesse trimestre. Ela contabilizou 15,9 milhões de lucro, quer dizer, ela está batendo aí 34% de margem nos seminovos, que é um absurdo, isso é muito alto.
É aquele, então, momento que ela, de fato, usou a estratégia certa, né? Ela está com estoque alto, sim, com um preço contabilizado bem menor do que o ajustado a valor presente, né? Então, isso tudo faz com que, contabilmente, o balanço dela fique extremamente atrativo e, consequentemente, o retorno também. Agora, isso não dura para sempre. O fato dela ter esses equipamentos, da indústria não estar produzindo a pleno vapor, de ter muitas empresas que, mesmo querendo comprar, não conseguem, o momento é muito favorável para ela. Agora, a manutenção disso tudo ao longo do tempo, com relação, obviamente, à análise, né, dessa dívida, os fluxos de entrada, ninguém sabe. Tu precisa continuar acompanhando até que ponto ela manter esse retorno sobre o capital.
É, não, até caiu um pouquinho o retorno sobre o patrimônio líquido nesse mês, retorno sobre o capital, não. Mas quando você tem assim, de um lado, você tem ativos que estão contabilizados ali a uns 6 bilhões, mais ou menos, esses ativos de caminhões de locação. Uhum. Né? E se eles tiveram margem de 30%, 30 e pouco, provavelmente o valor deles de mercado é 8 bilhões, 8 e pouco. Uhum. Se eles venderem a 7, por exemplo, ainda vão ter uma contabilização de lucro e vai ter venda na quantidade que eles precisam. Eles não vão precisar vender os 7 de uma vez só também, né? Eles vão precisar vender menos. E por que que eu não vejo tanto problema assim? Porque ela tem contratos longos, de né, média de 63 meses, tem o backlog. Então, de um lado, você tem uma dívida que está crescendo, num negócio que está tendo uma empresa que precisa, assim, crescer para também não abrir espaço para outros. A gente fala da Ambipar. Mas, por outro lado, ela tem uma segurança de ter contratos ali firmes também. E a dívida, ela consegue equacionar em um caso de emergência vendendo um pouco mais de ativos. Eu não vejo aqui muito problema com relação a ela, não. De qualquer forma, ainda teria o último ponto, que seria, né, a própria holding poder fazer poderia colocar dinheiro ali dentro, fazer uma operação com partes relacionadas, uhum, alguma coisa nesse sentido. Eu realmente não vejo problema aqui na Vamos com relação à dívida e com relação a essas compras e aquilo de outras empresas, não. Teria que fazer aquisições bem maiores para eu começar a ficar com um certo receio dela.
E aqui tem uma coisa importante que a gente acabou não falando sobre essa aquisição que ainda não foi contabilizada, porque a gente sabe que a Vamos é uma gigante do setor de locação, mas muito se fala da Vamos e se relaciona com o agronegócio. Muito se fala em relação a caminhões, né, para fazer esse transporte aí pelo Brasil, que é imenso. Mas a aquisição da HM Empilhadeiras, na verdade, gente, ela vai transformar a Vamos na maior empresa quando se fala do setor intralogístico. Ou seja, quando a gente fala em movimentação logística. E nós sabemos que, infelizmente, ainda temos muito gargalo quando se fala de produção industrial aqui dentro, seja devido a questões tributárias, seja devido a questões também de que o mundo globalizado e essa variação cambial, muitas vezes, ela favorece importações de determinados produtos em detrimento ao custo de produção aqui dentro. Enfim, a gente poderia elencar aqui uma série de itens que contribuem para que o setor industrial ele não evolua como deveria. Mas o fato da Vamos estar nesse setor intralogístico, com quase 4 mil ativos locados, então isso é muito importante, porque na medida que você vê determinados setores industriais crescendo, você também vai relacionar com as empresas que fornecem serviços, produtos para esses, para essas empresas, para essas estruturas. E ter essa diversificação de empresas atendidas é sempre muito importante. É mais ou menos como você pensar, poxa, eu quero investir em energia elétrica, mas será que eu invisto naquela empresa que opera só distribuição? Será que não seria interessante eu investir naquela que também tem a operação de transmissão ou geração? Então, sempre analisar quem de fato faz acontecer o resultado, que é a demanda. E se você tem uma perda de volume muito elevada e não consegue repor os custos que aumentaram, você começa a ter aquele tipo de empresa que vai caindo, 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 até parar de existir. Então, a demanda é que manda no negócio. A Saraiva está aí para provar isso. A Eternit, de uma certa forma, também está aí para provar isso. Na medida que tu tem um produto muito...
Eu acho que menos nesse caso.
Não, mas tu tem um produto muito representativo.
A Eternit menos.
Não.
Porque ela não queria parar de vender as telhas.
Não importa se ela queria de parar, se ela queria parar ou não. O mercado parou de comprar naquele momento porque, em termos regulatórios, não era mais permitido. Então, a concentração...
É, porque não era permitido. Se dependesse do mercado só, ele continuaria comprando. Porque
pois
o preço
é, mas
menor.
Isso independe. O mercado não comprou, você não tem demanda, você não fatura. Se você não fatura, meu amigo, já era. Ou você encontra um outro mercado, ou você perde rentabilidade. E nenhuma empresa sobrevive muito tempo perdendo uma unidade de negócio muito representativa. Ou ela é muito rápida para repor aquilo ali, ou então ela acaba entrando em recuperação judicial, que foi o caso da Eternit, que foi o caso da Saraiva. A Eternit conseguiu mudar esse modelo, hoje tem outras áreas de negócio, está em expansão, investindo em capacidade produtiva, investindo em novos projetos. Só que aquilo que a gente sempre fala, não acontece da noite para o dia. Então, é preciso tempo. E essa análise que quem é da área da gestão faz, sempre pensa assim, poxa, então a gestão já está de olho em diversificação. Isso é um ponto positivo. E aí, o que eu quero te perguntar agora é o seguinte. Muita gente não gosta do modelo de gestão da holding como um todo, da Simpar, né? Da antiga JSL. E uma pergunta que a gente vê com muita recorrência, até aqui nos grupos do Dica de hoje, é a seguinte, pergunta que fazem direto para o Daniel, e eu vou fazer aqui também. Tá, mas então vale mais a pena comprar JSL hoje, visto que tu tem uma diversificação com outros tipos de negócio?
Melhor você falar Simpar, que o pessoal vai entender melhor.
Desculpa, Simpar ou Vamos? Qual dos dois hoje é visto com uma possibilidade maior de retorno?
Bom, a Vamos, ela tem os números mais esticados, porque ela tem um potencial de crescimento maior, vocês viram que ela está crescendo aí 60%, está entrando em um novo negócio. Inclusive, quando você falou sobre essa questão toda das empilhadeiras e dela virar a maior empresa de locação do setor de intralogística do país, essa parte toda do agronegócio, a empresa lá, a Armac, tem que ficar de olho, né? Quem tem ação da Armac, eu ficaria bastante de olho, porque ela não tem tanta vantagem competitiva, não, em relação à Vamos, e a Vamos vai entrar forte nesse nicho aí também.
Mas tem muito mercado.
E tem muito mercado, mas a pessoa que investiu lá na Armac deveria ficar de olho, eu acho complicado. Agora, a Vamos... ela tem o quê? Ela tem hoje contratos reajustados por IPCA e IGPM, contratos longos, está conseguindo novos contratos, ela está conseguindo boas carteiras de pedido, ela está com algumas máquinas paradas para novas locações, o CAPEX que ela já fez, está crescendo. Uhum. Então, quer dizer, nesse ponto... você pode falar assim, é complicado você comprar uma empresa com preço sobre lucro de 30 vezes num período desse? Mas eu não duvido que a empresa entregue, tá? Mas é uma empresa cara, você está pagando 5 vezes valor patrimonial, 30 vezes lucro. Se você fizer um cálculo nela, você vai ter que fazer um cálculo, ela crescendo bem por 4, 5 anos e depois ela vindo para preço sobre lucro de 15 vezes no ano 5. E mesmo assim tem que ver se ela vale a pena. Tá? Agora, quando você fala da Simpar, você está levando uma JSL que está num processo de turnaround, você está levando uma Movida que, para mim, é um value trap. Eu acho que ela fica bem deficiente na hora que junta, localiza com a Unidas e na hora que preços de carro parem de subir tanto. Então, acho que ela volta a ter as dificuldades de antigamente, com as quedas de margem de antigamente. E eu, particularmente, acho que para você comprar uma holding tem que ter um desconto grande ou a holding tem que mostrar que ela está se modificando muito.
Sim.
Né? Então, você vai ver que holding eu recomendo é o quê? É a Itaúsa, que eu acho que ela está movimentando muito. Ela vai mudar de ser uma empresa financeira para uma empresa diversa. Mas tirando esse tipo de holding, eu prefiro ir sempre na empresa que eu gosto mais.
Sim.
Tá? A não ser que seja, por exemplo, a Gerdau Metalúrgica contra a Gerdau. Cara, a Gerdau Metalúrgica tá com desconto imenso em relação ao outro. Mas você pegar Bradespar contra a Vale, não compensa, eu vou na Vale, entendeu? Então, o meu viés, a minha tendência é ir naquela empresa que eu mais gosto nesse caso. Então, se eu tiver que pensar entre uma ou outra, eu iria de Vamos, tá? Mas não vejo a empresa com todo esse upside que o pessoal fala e que vai ser uma loucura, não sei das quantas. Tanto que não entra, né? É assim, eu até tenho recomendação de compra dela, mas não é uma empresa que entra em carteira ou coisa do gênero.
Tá. Encerrando essa parte de Vamos, eu não quero terminar a nossa conversa sem falar de uma empresa.
Não, ainda tem umas coisas que eu quero falar.
Tá, pode falar.
Não, tem umas coisas que eu quero falar ainda que eu acho que são importantes, né, na empresa. Uma coisa que me chama a atenção e que eu sei que ninguém vai dar uma olhada, talvez os analistas vão dar uma olhada, é o seguinte. Quando você vai no ITR 1T 2021, você vai lá no item 12 do imobilizado e você vai ver que os veículos eram depreciados em 2020 e 2021 a taxa de 9%. E agora, tá, a empresa ela muda essa depreciação para 4%. Então, quando você vai nos custos lá, você vai ver que a empresa cresce para caramba a receita, mas o custo dela, a depreciação dela cai de 73 milhões para 66 milhões. Eu não posso falar que isso... Só tem que falar assim, ah, mas a gente está trabalhando com os veículos e a gente tem aqui premissas que mostram que eles funcionam por 25 anos, ou que eles funcionam por 10 anos e no final desse período eu consigo vender pelo saldo remanescente de 60%. Então, não dá para dizer que é maquiado, mas é uma mudança muito brusca em relação à depreciação que trouxe esse número muito para cima e que eu não vi ninguém falar. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Né? Ela está aumentando o lucro porque ela diminuiu a taxa de depreciação do principal linha de negócio dela.
Essas questões são sempre muito importantes. Contábeis e tributárias, todas elas afetam bastante o resultado do negócio. A gente poderia citar como, por exemplo, Irani, que saiu o resultado também, que tem ali um ajuste de valor biológico, que tem uma mudança ali no valor pago, né, de imposto corrente. Enfim, a gente poderia citar inúmeros setores e você, que é assinante do Dica de hoje, que lê os relatórios do Daniel e dos demais analistas da casa, né? Afinal de contas, tem vários analistas lá na Cartela Plena, tem a Daphne no Dica Beginner, tem o Rafael lá no Internacional, tem o Egbert nos fundos imobiliários, eu não quero esquecer ninguém.
Tem o Marcelo Meurer na Checkmate.
Exatamente.
Tem a Carol.
Na Carteira Plena tem vários, tem a Carol, tem o Regito, enfim.
Então, tem um monte de gente já, mas esse tipo de questão, igual essa da depreciação, a pessoa física ela não consegue encontrar. Muito dificilmente ela vai conseguir encontrar. E se você parar para olhar, é algo que trouxe aí uns 100 milhões de custos a menos para a Vamos, por exemplo. Então, se a gente tirasse 100 milhões, se a gente aumentar o custo da Vamos aí em 100 milhões, esse lucro tinha subido só 50. E aí o lucro líquido lá no final ia ser um pouquinho, não ia ser 100 e poucos, porque o imposto de renda ia ser menor, mas ele ia ratear ali e talvez viesse até menor do que o primeiro trimestre de 2021. Então, foi uma mudança ali contábil interessante para Vamos e que o mercado não percebeu. Eu achei estranho até, inclusive.
E lembrando que sempre quando se fala nessas questões contábeis, muitas delas não afetam, né, a saída de caixa, então não tem impacto no caixa. Então muita gente acaba prestando mais atenção na geração de caixa, né? O quanto de caixa livre essa empresa conseguiu, enfim, e acaba penalizando empresas que são boas, mas que não têm uma geração tão efetiva porque tem projetos mais longos e, em contrapartida, né, acaba favorecendo outros negócios. Mas essa questão tributária, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, sempre que vocês lerem um relatório e tiver um impacto muito grande desse tipo de movimento, vai estar lá escrito para vocês. Por exemplo, no relatório de Neoenergia que sai nesse próximo sábado, o Daniel mostra para vocês uma questão muito importante dentro do próprio balanço patrimonial e que faz uma relação direta com o valor de mercado da companhia. Ou seja, aquele tipo de variável que é muito importante na tomada de decisão para compra ou venda de um ativo, né, chefe?
Isso, exatamente. E tem que ler nota explicativa, não adianta.
Claro.
Quem quiser analisar sozinho tem que ler nota explicativa e tem que lembrar das coisas que aconteceram nos trimestres anteriores. É uma história, é como se fosse um livro que você vai comprando, vai vendo ao longo do tempo. Eu estou até olhando aqui, eu peguei agora todas as demonstrações. No terceiro trimestre eles caíram a depreciação para 7, no quarto trimestre eles caíram para 4 e no primeiro trimestre agora mantiveram 4% de depreciação. Isso está atenuando a queda do, a alta dos juros para vamos, e aí o mercado não está percebendo essa piora da empresa.
Uhum. É isso. E, de novo, isso tem relação direta com a aquisição do produto e o tempo que o produto fica dentro do negócio.
É,
né? Assim que funciona esse processo contábil. E outro ponto também que eu acho que é muito importante de lembrar é que as locadoras, por exemplo, tem também uma variável fiscal importante no contexto geral, se tu pegar a própria Movida, que faz parte do grupo, né? Esse benefício fiscal, ele interfere. Você tem várias questões tributárias que são importantes no lucro contábil, lá no final, que influenciam diretamente e que você precisa ter sempre a consciência do que é e o risco que isso pode vir a representar, né, caso haja uma mudança nesses termos, né, de legislação para aquela empresa, para aquele setor especificamente ou para aquela região geográfica, né? Tem mais alguma coisa sobre vamos ou posso te fazer a outra pergunta?
Pode fazer a outra pergunta.
Saiu o resultado de Pera, muita gente, só uma palhinha, tá? Porque, claro, para você que é assinante, vai sair o relatório lá no Dica de Hoje, nas próximas semanas, né, chefe? Então, vamos lá. E Pera, foi tão bom assim como estão dizendo ou foi tão ruim assim como outros estão dizendo? O que, que aconteceu? Uma palhinha.
Bom, eu acho, na minha visão, que a Ipera foi muito inteligente no resultado dela. Por quê? Porque ela conseguiu, né, divulgar um resultado que já viria bom, com receitas grandes, mas ainda não tiveram os aumentos dos preços dos medicamentos, que aconteceu agora no dia 1º de abril. Os custos ainda vieram meio amassados ali da época da compra de insumos do quarto trimestre de 2021, quando o dólar ainda estava 5,60. Mas por que ela foi inteligente? Porque quando você olha a capital de giro dela, você vai ver que ela estourou de aumentar a conta estoques dela. Ela está com 249 dias de estoque sobre o custo de produto vendido.
Uhum.
Então, o que aconteceu? Ela agora, no segundo trimestre, ela tem um estoque todo comprado com dólar a 4,60, 4,70, 4,80, 4,90. E uhum, vai ter o aumento da receita de 10%. Isso é eficiência de gestão na veia, na minha visão. Entendeu? E isso vai aparecer nos próximos trimestres. Podem aguardar. Então, quer dizer, a empresa agora, ela deve ter uma inversão, uma inflexão da curva de custos. E aí, essa curva de custos deve voltar para cima. E aí, ela ainda vai ter mais o aumento da receita por causa desse aumento de 10,4% dos medicamentos. Gostei muito do resultado de Ipera por causa disso. Tá? Porque a minha projeção para o resto do ano melhorou bastante depois dessa intervenção da própria gestão em aumentar os próprios estoques de insumo nesse momento. Que, enfim, parece que os insumos agora estão mais baratos no sentido do dólar versus o real. Pode ser que daqui a um mês ou dois meses a gente veja todas as commodities indo para baixo. E aí a gente viu que a Ipera fez um péssimo negócio, que ela poderia comprar muito mais barato daqui a, sei lá, três meses.
Uhum.
Mas não me parece que seja esse o caso. Me parece que ela fez muito bem, ela fez uma gestão bastante ímpar aí, muito, muito legal.
Muito bem, tá aí então a palhinha do Daniel Nigri sobre os resultados de Hipera também. Vamos encerrar a nossa conversa sobre Vamos por aqui. Como o Daniel comentou, é importante que você ou acompanhe um relatório de um analista ou então leia, sim, as informações financeiras disponíveis lá no IPR. Lembre sempre que não é só DRE, não é só demonstração de resultados, as contas de resultados são as contas patrimoniais também, e isso afeta diretamente, para cima ou para baixo, o lucro dos trimestres. Então, acompanhar esses movimentos e saber o que eles significam e se eles podem ser perpetuados na famosa precificação dos negócios é sempre muito importante. Deixo a palavra contigo para que tu possa se despedir do pessoal.
Boa, Paty, é sempre um prazer estar aqui no podcast falar sobre empresas. Né? É bom a gente ver a Vamos aqui. A gente viu que é uma empresa que tem algum potencial de crescimento, mas é um potencial um pouco mais comedido do que aquelas empresas que a gente acaba recomendando. Tá? Eu evito empresas que já estão um pouco mais esticadas, mesmo que elas tenham esse potencial que a gente viu na Vamos. A gente viu que tem algumas questões aí que meio que maquiam o resultado dela, mas é uma baita empresa que tem um mercado em muita e forte expansão, então eu não duvidaria que ela também tivesse um resultados bons no futuro e que continuasse com uma ação em alta. Né? Mas, assim, eu evito muito essas empresas com PLs muito altos, a não ser que eu entenda muito do negócio da companhia e veja que ela vai crescer bastante. Não é tanto caso que eu vejo na Vamos. Enfim, como eu falei, né? É uma recomendação de...